Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Acordo vai possibilitar a apreciação de 11 vetos e de 24 créditos na próxima semana.
O líder do governo no Congresso Nacional diz que o acordo vai possibilitar a liberação de quase 23 bilhões de reais na sessão de quarta-feira e a aprovação do orçamento de 2020 no dia 17 de dezembro.
Comissão de Relações Exteriores começa a discutir a reforma previdenciária dos militares. Eu sou Lia Passarinho e este é o Boletim .leg. Boa tarde. Presidente do Senado fecha acordo com líderes partidários para facilitar a apreciação de vetos e a liberação de recursos do orçamento deste ano. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, convocou para terça-feira uma nova sessão do Congresso Nacional para facilitar a apreciação dos vetos. Apenas dois serão mantidos, o que trata da carteira de trabalho eletrônica e do pagamento de marisqueiras, além de um dispositivo da mini-reforma eleitoral sobre prestação de contas. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, diz que o acordo vai possibilitar a liberação de quase 23 bilhões de reais na sessão de quarta-feira e a aprovação do orçamento de 2020 no dia 17 de dezembro.
Eu tenho muita confiança de que os líderes chegarão no acordo para aprovação do orçamento dentro desse ano, sem nenhum prejuízo.
Contrário à manutenção dos vetos, a mini-reforma eleitoral, por afrouxar os gastos de dinheiro público pelos partidos, o líder do Podemos, senador Álvaro Dias, do Paraná, vai recorrer à justiça para derrubar a nova lei.
No Senado, nós rejeitamos a totalidade do projeto, só preservamos um dos artigos, né? E a Câmara retomou na sua integralidade, praticamente, com poucos vetos.
Deputados e senadores deverão apreciar 11 vetos na terça-feira. 5 deles trancam a pauta.
Comissão de Relações Exteriores começa a discutir a reforma previdenciária dos militares. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto que chegou ao Senado determina que o tempo mínimo de serviço subirá dos atuais 30 para 35 anos, com pelo menos 25 anos de atividade militar para homens e mulheres. A remuneração será igual ao último salário, com os mesmos reajustes dos ativos. O relator na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Haroldo de Oliveira, senador do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou que a proposta que veio da Câmara já está redonda, mas considera importante promover audiências públicas sobre o assunto.
Vamos ouvir a todos, buscando sempre o objetivo de aperfeiçoar e avaliar o trabalho que foi feito na Câmara.
O projeto de lei aumenta as contribuições dos atuais 7,5% da remuneração bruta para 9,5% em 2020 e 10,5% em 2021. Pensionistas atualmente isentos passarão a pagar essa contribuição, que incidirá ainda em casos especiais. O governo estima uma economia de 10 bilhões de reais em 10 anos com essa reforma. A segunda audiência pública da CRE será na terça-feira, dia 26, às 11 da manhã.
Especialistas apontam para a perda de direitos trabalhistas com o programa de incentivo à geração de empregos para jovens. Repórter Marcela Cunha.
Para o autor da iniciativa, senador Irajá, do PSD do Tocantins, é preciso diminuir a resistência para a entrada no mercado de trabalho de quem não tem experiência profissional. Para isso, a proposta reduz para 2 os encargos do empregador que contratar o jovem, FGTS e o INSS, com alíquotas reduzidas de até 2%. Porém, os especialistas convidados temem a precarização do emprego, como ressaltou o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Curitiba, Ricardo Tadeu da Fonseca, sobre a redução do FGTS.
Não se pode fazer esse estímulo à contratação com a redução de direitos. O Fundo de Garantia não é um imposto. O Fundo de Garantia não é uma mera alíquota.
Mas, para o senador Irajá, não se pode falar em retirada de direitos quando o jovem é privado do direito trabalhista mais básico, o próprio emprego.
Passa a ser uma coisa imaginária. Porque o que é uma poupança de um jovem que está trabalhando se ele não trabalha? Ele não tem poupança. É preferível ele ter 2% de um salário do que 8% do nada.
A modalidade especial só vale para quem estiver cursando faculdade ou ensino profissionalizante e não possuir vínculo de emprego anterior formal, com exceção de estágios. O projeto está na Comissão de Assuntos Sociais.
Ao homenagear a primeira santa brasileira, senadores destacam o exemplo de combate à pobreza de Irmã Dulce. Repórter Lívia Torres.
Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres, foi a primeira brasileira a se tornar santa numa cerimônia em outubro no Vaticano. Nascida em Salvador em 1914, Irmã Dulce dedicou a vida aos mais pobres. Durante a sessão de homenagem, a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, comentou que as obras sociais da santa devem ser exemplos no combate à pobreza.
E seguindo seu exemplo, comece a discutir com a maior urgência possível soluções efetivas de suspensão da pobreza e das desigualdades sociais vividas pelos brasileiros. Garantir dignidade humana a milhões de brasileiros e brasileiras é nossa obrigação, é nosso dever.
O padre Paulo Campos, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, destacou que a vida da Irmã Dulce é um exemplo de como a fé e as condutas são indissociáveis.
No momento no Brasil em que se usa muito o nome de Deus, é importante que esse utilizar o nome de Deus seja acompanhado pelas práticas em nome de Deus.
Irmã Dulce chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1988.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.